começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história. E a minha convidada essa semana é a Vavá Alves. Se você não conhece a Vavá, acho que posso dizer que ela é o braço direito da Xuxa em diversas produções, desde os programas de TV, os programas infantis lá nos anos 90, até outros programas que a Xuxa fez e faz até hoje, como também algumas produções paralelas, como o Xuxa Só para Baixinhos, que a Vavá foi uma das compositoras, né, e elas ganharam Grammys, inclusive, Grammy Latino, né, de melhor álbum infantil e algumas outras premiações ao longo dessa carreira toda, além de um maior prêmio de todos, que quem ganhar é a gente, né, que foi marcar a nossa geração. A minha geração foi muito marcada por isso, a sua provavelmente também, e se não foi a sua, a do seu filho certamente foi, ou de alguém muito próximo, porque não teve quem não fosse impactado por essas coisas que a Xuxa fez ao longo de todo esse tempo, né? Então hoje vamos ligar para a Vavá Alves, ouvir um pouco das suas histórias, saber como é trabalhar com a Xuxa, como foi acompanhar essa carreira ao longo de todo o tempo, o que, que elas mais fizeram e tudo mais. Mas primeiro, preciso dar dois recados muito rápidos. Eu peço encarecidamente para que você não pule os recados, porque eu tenho coisa importante para falar hoje, como, por exemplo, que agora o Eu Tava Lá está no Sparkle. O Sparkle é uma plataforma onde a gente vai poder produzir ainda mais conteúdo. Quem é assinante do podcast já está acostumado com conteúdo exclusivo, todo esse conteúdo será migrado para o Sparkle, mas lá também vai ter conteúdo gratuito. Para quem não é assinante, é só baixar o Sparkle, entrar na comunidade do Eu Tava Lá e ter acesso a podcasts e outras coisas que a gente vai publicar diariamente lá no Sparkle, e só quem estiver na comunidade do Eu Tava Lá vai ter acesso. Atualmente, a comunidade aberta do Eu Tava Lá, se você está ouvindo esse episódio na semana que ele está indo ao ar, somente a comunidade aberta do Eu Tava Lá está disponível. A comunidade secreta dos assinantes ainda não começou, mas quem é assinante do podcast é só entrar no Sparkle com o mesmo e-mail que vai entrar automaticamente na comunidade secreta para ter acesso ao conteúdo exclusivo extra, dá para falar isso agora, dos assinantes do Eu Tava Lá. Então, para conhecer a comunidade aberta do Eu Tava Lá no Sparkle, é só entrar no site eutava.lá/sparkle, ou aqui no post tem um linkzinho que não precisa baixar o aplicativo direto. O Sparkle, ele funciona inclusive no navegador, você pode abrir, pode ouvir o episódio para interagir, para entrar na comunidade. Você se cadastra lá, o cadastro é muito simples, e aí pode fazer parte da comunidade do Eu Tava Lá no Sparkle, um passo muito grande para o podcast, porque agora a gente não tem fronteiras para a produção de conteúdo, e também vai facilitar a vida de quem já era assinante do Eu Tava Lá e não conseguia consumir o conteúdo da melhor forma possível, né? Porque a gente usava uns players alternativos não tão bons, e o Sparkle é um player perfeito para você ouvir podcast, para assistir vídeos também e várias coisas legais que o aplicativo tem, e a gente vai descobrindo aos poucos também, estamos conhecendo agora e estamos gostando demais. O segundo recado que eu tenho para dar tem muito a ver com isso, né? O recado tradicional aqui dos nossos amigos do PicPay, porque é através do PicPay que você pode se tornar um assinante do podcast para ter acesso a todo o conteúdo exclusivo que a gente produz para os assinantes. Você entra no site, eu tava.lá/assine, pode baixar o PicPay, fazer o cadastro mais fácil do mundo, e ao assinar o podcast receber 100% de cashback no primeiro mês. E com esse cashback você já pode começar a explorar outras funcionalidades do aplicativo, como pagar e receber dinheiro dos seus amigos. Inclusive, se você mandar um convite para o seu amigo, você recebe 10 reais e o seu amigo também recebe 10 reais. Você indica, ganha 10 reais na sua carteira do PicPay, e o seu amigo vai também receber 10 reais por ter entrado por sua indicação. Com o PicPay você consegue fazer diversos tipos de Pix pagamento, como a gente fala sempre aqui, e o melhor de tudo, Pix pagamentos sem contato físico, sem ter que apertar botãozinho em maquininha, sem ter que pegar dinheiro, pegar cartão, enfim, você só transfere o dinheiro ali pelo nome de usuário da pessoa e automaticamente o dinheiro sai da sua carteira e vai para a carteira da pessoa. Você pode cadastrar o seu cartão de crédito no PicPay para fazer pagamentos através do cartão de crédito, como inclusive também pode pagar e parcelar boletos usando o PicPay e parcelando no seu cartão de crédito cadastrado, beleza? Agora sim, sem mais recado, sem mais conversa, vamos ligar para a Vavá Alves e ouvir que histórias ela tem para contar para a gente.
Alô!
Alô, Vavá, boa noite, como vai?
Fala, Brian Rizzo, tudo bem com você? Como é que você tá?
Tudo ótimo, muito bem. Fiquei sabendo que teu cachorro deu uma aprontada aí agora há pouco.
Pois é, o que acontece. Sempre apronta. O Tony é muito serelepe. Tentar derrubar as coisas, comer coisas que ele não pode.
O meu cachorro, ele é muito calminho, exceto que eu queira gravar. Quando eu venho aqui pra gravar, ele fica maluco, e eu tô muito acostumado com cachorros atrasando gravações. É muito normal.
Ai, que delícia, eu sou apaixonada. É meu filhote de pelo.
Que legal, eu gosto muito também. Bom, pra quem não te conhece, primeira coisa que eu queria te perguntar é se eu te chamo de Vavá, de Vaninha, de Vanessa, como que tu prefere?
Então, na verdade, o Vaninha vem por conta da minha família, que desde pequena me chamou de Vaninha.
Tá.
E o Vavá vem depois que a Sasha nasceu, né? Uhum. Ela começou a me chamar de acho que ela não conseguia falar Vanessa. É. Ela começou a falar Vavá, Vavá, e aí a Xuxa começou a chamar de Vavá. Então, hoje, a minha vida, todas as pessoas me conhecem como Vavá. O meu nome, né, profissional, assim, nas minhas composições é Vanessa Alves, mas pode me chamar de Vavá, porque somos amigos.
Perfeito. Que legal, obrigado. E para quem não te conhece aí, caiu de paraquedas nesse podcast, como é que tu te apresenta aí? Quem é Vavá pro Vavá?
Cara, Vavá é uma pessoa que ama trabalhar para criança.
Que legal.
Faz o que gosta para quem gosta e é o que me move, sabe?
Sim.
Qualquer conteúdo infantil, meu mundo é música, meu mundo é criação, composição, sou PTO, pau para toda obra. Mas a música me trouxe para lugares muito incríveis, especiais, e eu vivo de música, amo música, respiro música.
Que legal. Mas tu começou fazendo música direto quando tu foi trabalhar com a Xuxa ou não?
Não, não. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com a Xuxa, ela me convidou para cuidar do arquivo dela de VT. Foi onde eu comecei lá, quando eu tinha os meus 18, 19 anos.
Tá.
E a partir disso, eu fui participando de outras raízes da empresa, né? Eu comecei como, então, arquivista de VT, depois eu fui para edição de vídeo, depois eu fui para conteúdo digital, e aí eu fui para pós-produção. Eu fiz a produção musical do Planeta Xuxa, depois eu fui assistente de palco, fui atriz, fiz filme com ela. Tanta coisa, uma história tão grande, né? Muito tempo, muito tempo mesmo, muita coisa legal.
Que massa, atrás e na frente das câmeras também, então.
Com certeza, até que eu caí na música. Comecei a compor. E tô aí até hoje, graças a Deus. Adorei, me encontrei.
Que massa. Sem querer ser indelicado e falar em números aqui de idade, mas tu falou 18 anos quando tu começou. Que ano era isso, mais ou menos? Porque VT, essa era a época da Xuxa, era, a gente tá falando de outras tecnologias, né? Deve ser VHS, por aí.
Cara,
eu
tava com 19, quase 30 anos aí, 20 e poucos anos que eu tô com ela.
Tá.
Que ano que era, agora eu não vou lembrar.
Tá, não, mas a gente já tem uma noção de tecnologia da época, assim, tu falando que faz quase 30 anos. Porque hoje em dia se fala de trabalhar com edição e se imagina uma coisa muito diferente do que era naquela época, né?
Nossa, não. Inclusive, gravação de voz também era muito diferente. Hoje em dia a gente tem Pro Tools, tem toda essa parte digital que é incrível.
Sim.
Mas eu sou da época de gravar no rolo, né?
Que legal.
Que a Xuxa gravava lá nos estúdios da Som Livre.
Uhum.
E era tipo rolo e repete. Não tinha essa de Pro Tools, de afinar. Não, não tinha nada disso.
Tinha nada disso. Era raiz, né? Edição raiz.
Era na raça mesmo, sabe?
Que legal, que legal. Eu sou muito fã de produções, assim, e como várias crianças dessa geração, todas provavelmente, cresci assistindo os programas da Xuxa. Eu, inclusive, com uma motivação pessoal, que é até meio triste se for parar pra analisar profundamente, mas eu nasci no sul do Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcho.
E você sabe que eu sou gaúcha também, né?
Ah, é? Não sabia.
Eu sou de Porto Alegre, nasci no Hospital Moinhos de Vento.
Nossa,
minha família
maravilha.
É toda do sul.
Olha, tu vai.
Todo Rio, pessoa do sul. Meus
que
pais,
legal.
Todo mundo.
Que legal, tu vai entender um pouco o que eu tenho pra falar, então. Porque o que eu ia dizer é que em algum momento alguém me contou que a Xuxa era gaúcha. E eu, criança, que curtia muito produção e via na Xuxa uma gaúcha que conseguiu sair do Rio Grande do Sul pra ir trabalhar e produzir coisas legais no eixo, né, Rio-São Paulo, que é onde a gente sabe que a indústria do entretenimento funciona há mais tempo e mais forte, eu via muito uma esperança, tipo, um dia eu quero sair daqui e fazer alguma coisa legal, assim, e conseguir, né, anos depois. Mas eu tinha, além daquela Xuxa que todo mundo via, eu tinha ali uma esperança de uma gaúcha que venceu na vida.
Poxa, mas isso que é incrível, né? Pra você ver a inspiração que ela realmente passou, não só pro público dela, mas em outras né, enfim, ela alavancou o sonho de outras pessoas,
claro,
né?
Claro, demais.
A gente mostrou que realmente tudo é possível.
Sim, sim. Inclusive, essa evolução tecnológica possibilita hoje que as pessoas consigam fazer produções e coisas nas suas casas, sem ter que sair do lugar onde elas nasceram, se elas não quiserem e tudo mais. Mas nessa época, pra mim, era o futuro, assim, sair do Rio
pra São Paulo. Com certeza, era tudo, realmente era mais complicado, né? Não tinha essa... A tecnologia facilitou muito a vida de todo mundo. Não que a tecnologia faça com que as coisas aconteçam, a gente precisa realmente estudar, ir atrás, trabalhar, fazer acontecer, mas é uma mão na roda.
Sim, é verdade, facilita muito, muitas etapas, né?
É verdade.
Que legal. Mas começando do começo, assim, como que tu conheceu, sim, a Xuxa? Como que tu foi para lá no meio da produção, assim?
Sempre fui fã. Eu dizia que a minha balada era ir ao show da Xuxa.
Que legal.
Eu fui, na verdade, a primeira vez que eu fui com uma amiga minha, que era da minha escola. Ela tinha um programa na Globo chamado Globo de Ouro, não sei se você lembra.
Acho que não.
E é uma história engraçada que eu vou te contar, porque eu não tinha... Eu não era menor de 18 anos. Não façam isso em casa, isso é errado. Já tô avisando a todo mundo que tá ouvindo. Mas a gente teve que... mentia a nossa idade para poder assistir a gravação, para ver a Xuxa, nunca tinha visto ela, uhum. E essa amiga minha conseguiu e a gente assistiu o Globo de Ouro, inclusive apareço nas imagens, um dia eu mando para você ver,
legal, muito engraçado.
E aí eu lembro, ela foi lá e cantou e foi assim, incrível. E aí eu fiquei e falei, caramba, que legal, porque na verdade foi o meu primeiro contato com aquele mundo de televisão, né, de câmera, de tudo. Então, para mim, não foi apenas... Quando eu cheguei lá, o meu objetivo era ver a Xuxa, mas quando eu cheguei naquele lugar, eu falei, caramba, que legal isso aqui. Que lugar incrível. Eu comecei a me interessar por esse mundo. E aí, comecei a ir nos programas, conheci, porque moravam no mesmo bairro que eu, a Roberta Mariana, a Nana, comecei a ficar amiga da turma, aí muito nas gravações... E foi assim, aí eu fui conhecendo. A Xuxa tem uma relação muito incrível com os fãs dela, né? Uhum. Ela sabe o nome, ela pergunta da vida, ela realmente tem um carinho e um respeito muito grande com o público dela.
Que legal.
E comigo não foi diferente. E aí, com isso, acabou que eu conheci todo mundo da equipe, mas, obviamente, eu nunca... Em todas as vezes, assim, quando eu ia pra lá, na verdade, era um parque de diversões. O show da Xuxa, pra mim, era a Disney, né? Era a minha Disney. E, então, eu não sei... Tudo ali me atraía. Me atraía não só o cenário, não só aquele mundo, né? A Xuxa, mas, assim, os bastidores, o trabalho, ver aquela equipe trabalhando com televisão. Eu falava, nossa, que incrível, que legal. Então, eu acabei... realmente querendo aquilo para minha vida sem saber, porque eu buscava, eu queria estar lá.
Entendi.
E eu fiz disso, como eu te falei no início, a minha balada, porque enquanto as minhas amigas iam para a balada, iam curtir e tal, eu não, eu queria estar nas gravações e é o que eu fazia.
Que legal. Como que funcionavam as gravações? Eu já ouvi alguém comentando que os programas eram gravados vários no mesmo dia, né?
Sim, sim. Assim, na verdade... Ela fazia, se não me engano, eram acho que 3 programas,
tá,
por dia, né?
Uhum.
E aí, tipo, trocava sempre a plateia, então iam aquelas crianças, o primeiro programa do dia eram crianças menores, ao longo do dia já ia aumentando, porque ia ficando mais tarde.
Uhum.
E aí, quando acabavam todas as gravações dos 3 programas do dia, ela ainda gravava os sorteios de madrugada.
Nossa!
Lembra aqueles sorteios, aquelas cartas?
Claro que ela jogava as cartas e tal.
Pois é, e aquilo ia rendir a madrugada, né?
Nossa.
Então, assim, era mais ou menos essa rotina. Agora, a vida da Xuxa sempre foi muito intensa, né? Porque teve uma época, quando ela começou a fazer programa na Argentina, ela gravava os programas no Brasil e sexta-feira ela se mandava pra Argentina e gravava lá final de semana, voltava pro Brasil...
Tinha isso, ela chegou a fazer programa nos Estados Unidos também, né?
Ela fez. Foi
ela,
muito...
ela era dublada ou ela apresentava em outros idiomas?
Não, ela estudou. Caraca. Pra caramba. Ela teve uma professora particular, a Janet, teve uma outra também. E ficava full time com ela, ali estudando. A Xuxa é muito dedicada, assim. Ela não entra num projeto sem sem dar 100%. É uma coisa que ela fala pra mim, às vezes eu viro pra ela e falo, cara, eu tô afim de fazer isso. Ela falou, faz, mas se for pra ser meia aba, nem começa. É uma... E é verdade, realmente, isso é uma das coisas que eu aprendi com ela, cara.
Sim, é muito impressionante, porque tu apresentar um programa em outro país não é só língua, né? Não é só o idioma. Tem toda uma questão cultural de como tratar as pessoas durante o programa, de coisas, referências e tal. É muito, muito louco. Realmente é uma dedicação inacreditável.
É, muito, muito. Ela é muito disciplinada, muito dedicada. É um grande exemplo. Todos os profissionais que trabalharam com ela, acho que todas as meninas, todo elenco, todo mundo realmente tem uma coisa que aprendeu com a Xuxa, além de ser muito uma pessoa muito gentil com as pessoas que trabalham com ela, muito respeito, sabe? Ela é uma pessoa que respeita muito todo mundo. É, realmente ter a disciplina no trabalho, sabe? Saber chegar na hora certa, aquelas coisas que... Pô, eu era muito nova quando eu comecei, entendeu? Uhum. Apesar de estudar jornalismo, fazer faculdade, a faculdade da vida ali não tem preço.
Sim,
você aprender ali na prática.
A prática, sabe? Né? É. Por mais que a pessoa seja preparada antes, na hora de botar em prática, as coisas são um pouco diferentes, né?
E aí você me perguntou como que eu comecei a trabalhar, não foi?
Sim, isso aí.
Isso. Pois é. Se eu te contar essa história, cara, é surreal. Eu estou com a Xuxa, acredito eu, por conta de um telefonema.
Sério? Que legal.
Um telefonema mudou a minha vida.
Nossa, que legal.
É, assim, então, como eu te falei, eu frequentava muito lá, então, a Marlene, que era diretora da época dela, enfim, todo mundo me conhecia. E uma amiga minha casou com uma pessoa da produção e eles foram morar na Califórnia.
Tá.
E eu fui visitar essa minha amiga, fiquei 15 dias lá em Los Angeles, eu trabalhava... muito nova, estava trabalhando numa locadora de vídeo, estudava durante a semana, trabalhava final de semana, e aí o telefone tocou. Quando o telefone tocou, era a Marlene, que era a antiga diretora dela, a ex-diretora, perdão, e perguntando aonde que estava o Júnior, que é esse meu amigo que estava lá morando em Los Angeles.
Certo.
Aí ela falou, o que, que você tá fazendo aí? Eu contei, não, vim pra cá visitar eles e tal. Ela, você tá voltando quando? Eu falei, tô voltando amanhã. Aí ela disse assim, não volta amanhã não, fica aí porque a Xuxa tá indo pra Los Angeles.
Nossa, que legal.
Vai falar isso pra uma pessoa que ama a Xuxa e você tá de sacanagem, né? Aí eu falei assim, mas eu não posso, me tremendo inteira por
claro,
dentro.
Claro, imagina. Que legal.
Posso, mas como assim? E ela falou assim, olha só, já tô um tempo de olho em você. Ela falou, quanto que você ganha nesse seu trabalho? Eu ganho tanto. Então, olha só, você vai fazer o seguinte, você vai desligar comigo, liga para os seus pais, pergunta se tudo bem, eu vou te pagar duas vezes isso, quando você voltar, vem aqui na empresa... que eu quero que você trabalhe com a Xuxa.
Caraca, que maravilhoso.
Aí eu falei, aham, tá bom, obrigada. Ah, e pede pro Junior me ligar. Eu falei, tá bom, eu peço assim, pum, desliguei, fiquei assim, rodando que nem a pira, a doida, no meio da sala, eu falei, meu Deus, o que aconteceu, velho?
Qual a possibilidade desse recado ter sido dado depois de toda essa emoção?
Eu não sei te explicar, cara, deve ser a sensação da mega cena, velho, porque foi assim, um telefonema. Eu acredito que realmente, assim, o fato dela dizer que ela já estava de olho e tal, como eu te disse, ela, a equipe toda sempre teve muito carinho com todas as pessoas que frequentavam, então,
sim.
Pode ser que ela tenha visto algo em mim realmente, né, nesse sentido, que eu pudesse funcionar para alguma coisa, e acabou que foi isso que aconteceu, então eu fiquei uns 15 dias mais, meu pai deixou, liguei para minha...
Imagina que não ia deixar, né?
Olha, você me desculpe, eu infelizmente não vou mais poder continuar trabalhando na sua locadora de vídeo, por um motivo muito legal, aí eu contei pra ela, poxa, óbvio, vai.
Que legal, pô, qual o chefe que não ia entender também, né?
Pois é, imagina, e aí eu fiquei os 15 dias lá, foi muito legal, voltei, comecei a trabalhar com arquivo de VT e assim deu start na minha vida.
Que legal.
E essa jornada que não tem fim, nunca terá, porque... É o que eu falo pra Xuxa, a gente hoje é minha irmã, minha melhor amiga, é madrinha da minha filha e o nosso contrato, né, de papel é vitalício, é de alma, né?
Claro.
Então, é isso, é uma história linda.
Lindo
que acabou.
Mesmo.
Tenho certeza que teve o dedo de Deus aí, né?
Sim, é, porque é uma história que parece ser um acidente, assim, uma coisa, ah, ligou e a pessoa atendeu, mas na verdade é uma coisa que ia acontecer de uma forma ou de outra.
Pra mim, na verdade, é uma coisa, eu escuto muitas pessoas falarem, nossa, você conseguiu, né, você conseguiu, você queria tanto, eu sempre gostei de estar perto da Xuxa, de ir no programa e vê-la.
Sim.
Me fazia bem, me fazia feliz estar ali naquela energia, naquele ambiente, mas eu nunca... Nem nos meus maiores sonhos imaginei ou pensei em trabalhar com ela.
Sim.
Então, assim, por isso que eu falo que foi Deus realmente que escreveu a oportunidade que eu recebi para trabalhar com elas. É uma coisa assim, quando a gente recebe realmente uma oportunidade, a gente não pode deixar escapar, né?
Exatamente.
E eu acho que eu agarrei essa oportunidade, aprendi muito e continuo aprendendo. E é muito bom, cara, é muito bom. Sou muito feliz, assim, fui muito feliz e continuo sendo ao lado dela, sabe?
Mas calma aí, antes de continuar ouvindo as histórias da Vavá, momento Alura. Se você também quer conhecer o mundo mágico de trabalhar com o que você ama, a Alura é uma baita plataforma para você estudar e fazer cursos que agreguem ao seu currículo ou descobrir novos horizontes para a sua vida profissional. Se você assinar a Alura com o link do Eu Tava Lá, que é alura.com.br/promoção/eutavalá, você vai receber R$100 de desconto para assinar a Alura e ter acesso aos mais de 1000 cursos que a plataforma oferece. Às vezes você vai assinar pensando em um curso, pensando em um segmento e vai descobrir outras coisas muito legais lá que a Alura tem em diversas categorias que certamente vão ajudar você na sua carreira e quem sabe ajudar você a transformar um projeto paralelo em sua nova carreira, né? Fazer uma transição de carreira, que é o que os coaches falam muito hoje em dia aí e que é uma verdade. Na Alura você pode descobrir uma nova carreira aí e, assim como a Vavá, sair de uma coisa, ir para outra e ser muito feliz fazendo o que você realmente gosta. alura.com.br/promoção/eutavalá para ter R$100 de desconto e assinar agora. Qual que era o programa da Xuxa nessa época?
Nessa época já era o Xuxa Park.
Xuxa Park.
Eu lembro, foi logo depois, foi em 94, 93, por aí. Eu lembro que foi mais ou menos um pouco antes da escolha das Paquitas Nova Geração. Assim, eu peguei mais... Eu comecei com Xuxa Park, Xuxa Hits, aí veio Planeta Xuxa.
Essas coisas todas elas foram simultâneas ao Xuxa Park, né?
Se não me engano, era Xuxa Park e Xuxa Hits. Os fãs aí que devem estar escutando depois me corrijam se eu estiver errada, mas
tá.
Xuxa Park, Xuxa Hits e depois o Xuxa Hits meio... Aí veio o Planeta, entendeu?
Entendi.
O Xuxa Hits fez tanto sucesso que aí nasceu o Planeta Xuxa.
Entendi.
É isso, assim, foi muita história, né, cara? Muita história legal lá.
Sim, o Planeta Xuxa, ele tinha uma abordagem um pouco diferente, né? Era pra um público um pouco mais adolescente já, né?
O Planeta Xuxa era um programa musical, uhum. Né? Que era um programa pra família, obviamente, pros adolescentes, pra galera mesmo.
Uhum.
Era música, permeado por música o tempo inteiro, música, entrevista, matérias no Brasil, fora do Brasil... Era um programa muito, muito alegre, muito feliz, muito dinâmico. Era uma delícia. Eu amava.
Que maravilhoso. E o Xuxa Park, ele foi até quando?
Xuxa Park, eu não lembro da data agora.
Tá, mas ele foi um programa que ficou muitos anos no ar, né?
Ficou muito tempo. Ele pegou a geração, a nova geração, as Paquitas Nova Geração. Depois pegou a New Generation, que veio depois. Ele teve muito tempo também. Era um programa realmente focado para as crianças, com games...
Era
muito legal, né? Eu fui assistente de palco no Xuxa Park, eu fiz a palhacinha, eu era uma das palhacinhas ali, ficava ali do lado da Xuxa dando essa assistência, né? Porque as paquitinhas novas tinham entrado e elas ainda estavam aprendendo, então eu fiquei ali para poder dar esse suporte, para ficar ali com a Xuxa pegando ficha e alegrando também, dançando.
Eu imagino muito a dificuldade que deve ser trabalhar com criança nesse ambiente, assim, né? Porque, enfim, coordenar crianças não é uma tarefa fácil em lugar nenhum. Agora, coordenar crianças com a Xuxa no palco e tentando fazer dinâmicas e coisas que funcionem deve ser uma aventura diária, né?
Crianças cuidando de crianças, né?
Claro, também tem isso.
Eu já tava, sei lá, com os meus 24 anos, assim, mas as meninas, as paquitinhas, eram
claro,
muito novinhas. Mas, na verdade, acho que todo aquele cenário, todo o programa todo, ele era muito orgânico. Eu não sei A coisa, quando a Xuxa chegava, era uma magia tão grande que as coisas fluíam muito naturalmente, assim, era muito... No, era óbvio, né, muita criança e tal, mas não era uma coisa assim, tipo, ai meu Deus, não. Era gostoso, era divertido, a gente, sabe, era uma bagunça organizada pra gente, que era mais jovem, tava ali... Eu falava, caramba, eu podia estar pagando para fazer isso,
sim,
sabe?
Então,
me
pagando para fazer
isso, que legal, entendeu? E dava certo, sempre deu certo, graças a Deus.
Que legal, tu era a palhacinha que usava uma peruca amarela, né?
É, pois é. Sabe que eu tenho essa roupa até hoje, guardada?
Sério? Que legal, pois. Tem que ficar guardado mesmo, porque é muito marcante, né?
Essa palhacinha me trouxe muitas alegrias. Inclusive, a música de abertura do Chapark, que é o Aquarius, foi uma das primeiras versões assim, que eu fiz, né? Não, não foi a primeira, mas foi assim... Então, foi muito especial o Xuxa Park para mim, porque tem uma música que eu versionei, tem um trabalho de música ali, tem o meu trabalho de atriz, e poder também estar ali com a Xuxa dando essa assistência no palco.
Sim, todas as etapas do negócio, né?
Caramba, muito bom, muito bom.
Que legal, a gente não chegou a falar disso, mas tu também é compositora, né? Foi nessa época que tu começou a compor ou tu já sabia que tu gostava de fazer isso e só botou em prática?
Sabe como que eu me descobri, assim, compositora? A Xuxa recebeu uma música de Israel. E essa música tava, tava em inglês, já tinham mandado a música em inglês.
Tá.
E aí me pediram, falou assim, Vavá, não era nem Vavá na época, Vanessa, sei lá, enfim, como chamavam.
Certo.
Traduz essa música aqui, já que você fala inglês e tal, sei que você fala inglês. Eu peguei a letra da música e eu simplesmente, eu traduzi a música, mas eu entreguei a música versionada, porque sem saber que eu tinha feito isso, entende? Eu peguei a música, era Rupa Rulli, o nome dela, a Xuxa até gravou.
Uh-huh.
E aí eu traduzi a música, quando eu fui cantar a tradução, eu falei, mas tá um pouco diferente a métrica.
Ah, claro, claro. A tradução literal não encaixa, né?
Ela não vai conseguir cantar na tradução literal. Isso eu sozinha comigo aqui, tipo... Eu falei, não, eu vou mandar já uma versão pra ela que ela consiga cantar, uma opção que ela consiga cantar.
Pô, legal.
E aí eu entreguei a música. Quando eu entreguei, falou, ué, você já versionou? Já tá, dá pra cantar? Eu falei, já. Ela falou assim... Então, é a sua primeira versão, você vai assinar essa música. Eu falei, como assim? Foi assim que começou, muito despretensioso.
Nossa, que maravilhoso.
E aí, pois é, que louco, né? Primeiro telefonema e as coisas acontecendo tudo dessa maneira, assim, sabe? Natural.
Mas é a coisa da proatividade, né? Que hoje em dia os coaches aí falam muito e que parece que é uma super novidade, mas que é uma coisa necessária, né? Na pessoa que tem ânimo ali pra trabalhar e que gosta do que tá fazendo, é uma coisa que surge naturalmente.
É impressionante como a proatividade destaca, né? Um profissional. Eu não tô falando de mim, eu vejo isso assim hoje no meu trabalho, quando eu tô com alguém que é muito proativo,
é realmente...
É
muito diferente.
É muito diferente. Pessoa que tem iniciativa, que pensa na frente, que faz acontecer, isso é muito, muito legal.
Que legal.
Foi isso, cara. Eu comecei... Aí começaram tudo que era música pra versionar. Faz a versão aí, Vavá. Faz a versão. E eu comecei
legal.
A pegar amor por isso. Aí chegou um momento que a Xuxa falou, Vavá, tá na hora de você fazer as suas músicas. Eu falei, as minhas músicas? Pô, mas eu não sou musicista.
Uhum.
Não, mas aí você vai ter um parceiro que é musicista e você vai... trabalhar, isso, você é muito talentosa, você sabe escrever muito bem, você tem que entrar nisso. E eu falei, tá bom, jogou a sementinha, aí eu reguei, né? Comecei a estudar, comecei a fazer e aí aconteceu, foi assim.
Que legal. E daí quais foram as tuas primeiras versões, aliás, quais foram as suas primeiras criações, né, composições?
Olha, a minha primeira versão, se não me engano, foi, meu Deus... Foi Rupa Rulli. A minha primeira composição, acho que foi Pelotão da Xuxa.
Tá.
E Andar Devagarinho.
Que legal.
Agora vou andar devagarinho. Tenho quase certeza que foram essas duas. Mas acho que foi Pelotão primeiro.
Que massa. E de todas as produções aí que foram feitas, musicais e tudo mais, teve inclusive Grammys, né, que vocês ganharam.
O Só Pra Baixinhos foi um grande presente que eu recebi da Xuxa. Quando a Sasha nasceu, ela sentiu necessidade de ter um produto audiovisual para criança. Ela mesma tinha muita dificuldade de encontrar no mercado, né? E aí ela resolveu fazer o XSPB e me conversou comigo, falou, topa fazer? Falei, óbvio, porque
claro.
Eu Primeiramente, eu acreditei realmente no projeto, eu me apaixonei. Quando ela me mostrou, me disse o que que era, eu falei, cara, é minha praia, é o que eu... Óbvio, vamos fazer. E aí tem toda aquela história, né, que a gravadora não acreditou, compositores renomados, não tenho por que citar o nome, mas acharam, por exemplo, Cinco Patinhos uma bela bosta.
Meu Deus! Mas qual que era o contexto da época, assim? Era a Xuxa já fazendo conteúdo para adolescente e resolveu lançar uma coisa de volta pro público baixinho?
É, a Xuxa... Não, a Xuxa tava com os programas dela na televisão.
Com os infantis, normal.
Ela sentiu a necessidade, ela tava com o Xuxa Park no ar e tal.
Ah, tá.
Mas ela sentiu a necessidade de ter um produto audiovisual focado para criança.
Claro, que, fosse que era VHS, né? CD.
Jornal, em loja, porque naquela época... A gente não tinha o streaming, né, Brian? A gente não tinha esse acesso a YouTube, a nada.
Não.
Então, você alugava, você comprava o vídeo.
Sim, sim, sim.
E era isso que ela queria lançar. A Xuxa abriu esse mercado, porque não tinha, para variar, pioneira de novo, né? Ela não existia esse mercado, entende?
Entendi. É que quando tu falou das gravadoras não acreditarem no projeto, pra gente, hoje, soa muito estranho, né? Porque o negócio existiu e foi um sucesso, mas na época, então, não era óbvio. Vocês que acreditaram e batalharam pela coisa mesmo.
É, na verdade, foi a Xuxa que acreditou. É, isso nasceu do coração dela, esse sonho, essa vontade de realizar. E ela me convidou para embarcar no sonho dela e acabou virando o meu sonho também, sabe?
Que legal.
Então, a gente realmente entrou, assim, com tudo. Já está no 13º, né? Então, assim, são anos de trabalho, muita pesquisa e de, assim, muita criação, horas e horas de dedicação. E, assim, mas com muito prazer, muito gostoso. Eu sinto saudades, inclusive... de estar com ela criando e pensando no XSTV, quem sabe, né, vem aí por aí, vamos ver, mas assim, o XSTV, eu lembro que ela sempre falava assim, isso tem que ser um produto, um projeto, ela falava, atemporal.
Isso,
então
legal.
Ela sempre teve esse cuidado, sabe, e realmente ele tem vida até hoje. Eu lembro que eu entrei ano passado, eu fui na minha médica. Na verdade, eu não lembro qual foi a médica, enfim, mas tinha uma criança acompanhando a mãe e ela estava vendo o XSPB3 no celular.
Que legal.
Eu nunca imaginei que há um ano atrás eu ia entrar num consultório e ver uma criança vendo XSPB. Eu fiquei tão encantada. Fiquei assim, cara, cheguei na mãe e falei, desculpa. Aí ela me contou que assiste tudo e tal, que tem um aplicativo, que tem todos, realmente. Falei, caramba, missão cumprida realmente, sabe?
Genial.
Tá vivo até hoje.
Sim, sim. A visão da Xuxa de querer fazer uma coisa atemporal e isso se concretizando agora e talvez, muito provavelmente, com alguns pais que tiveram isso nas suas infâncias e daqui a pouco vão mostrar pros filhos, né?
Com certeza,
que é uma coisa que vence as gerações.
Nós fizemos músicas para as crianças e hoje fazemos músicas para os filhos dessas crianças que cresceram,
genial.
Né? É o que eu mais... Cara, eu recebo muito inbox, muito. Diariamente, assim, e cada um mais carinhoso que o outro. Tipo, você fez parte da minha infância. Oh, cara, teve um dia que eu cheguei no banco. E eu fui no banco e a mulher do caixa falou assim, desculpa, mas você é a doce da batata doce? Eu tô acreditando, ela falou... Você não sabe quantas vezes eu tive que escutar isso na minha vida. E era tantas vezes, eu não teria como não confundir a sua cara. Eu falei, mas eu tava com dente preto, vestida de cangaceiro. São esses presentes que eu recebo, além do trabalho todo, esse carinho assim, nossa, você fez parte da minha vida, você não tem noção do que as suas músicas representaram a mim. É uma memória afetiva muito grande que existe das pessoas com esse projeto, sabe?
Sim.
Porque ele realmente foi feito com muito amor, com muito carinho, muito respeito. Então acho que é por isso que ele tá vivo e eu recebo até hoje esse carinho, sabe?
Sim. Pô, que maravilhoso.
É
muito
legal.
E
é um carinho que vem, assim, na verdade, a luz é um carinho que vai pra ela e vem pra gente, sabe?
Sim.
A gente que trabalha com ela recebe todo esse carinho dessa galera e é muita gente, sabe?
Uhum.
Então, os fãs da Xuxa são incríveis, cara. Eles, sabe, compram a briga dela, eles estão lá, defendem. são pessoas assim que são muito fiéis, entendeu?
Uhum.
Não só os do Brasil, como da Argentina também. Eles são, assim, geniais, cara.
Que legal. Eu imagino, porque é muito cinematográfico essa cena, assim, né? De vocês apresentando um projeto e aí compositores dizendo, nossa, isso é muito ruim, isso é uma bosta, como tu falou. E depois a coisa dando certo. Eu imagino muito esse cara em casa, assim, ouvindo.
E o mais incrível... É, pois é. E o mais incrível é que falaram dos cinco baixinhos. O baixinhos, ó.
Cinco patinhos.
Tá uma música, assim, dos cinco patinhos, né?
Uhum.
E que foi o grande carro-chefe, e ele é histórico, né? Quem não canta. E aí tem uma história muito boa, porque a gente escutou isso e escutamos outras coisas também. Então a gente foi fazer, a Xuxa foi fazer o Papai Noel, a chegada do Papai Noel no Maracanã.
Tá.
Ou seja, o maior estádio do mundo.
Sim.
E aí eu lembro, e eu tava no elenco, né, não lembro se eu tava de ratinha não, eu tava de palhacinha, porque era um ainda.
Tá.
E aí a gente entrou naquele sol do meio-dia e tal, aí a Xuxa falou assim, gente, eu quero cantar pra vocês uma música, eu não sei se vocês conhecem, porque lançou faz uma semana só, eu acho que vocês não conhecem, mas eu queria muito cantar pra vocês, porque é o meu novo projeto, Xuxa só pra baixinhos, então quem puder, quem souber, canta comigo, né. Aí começou a introdução da música, e ela, cinco, aí o Maracanã, patinhos, foram, pá, sem noção.
Que incrível, cara.
A gente começou a chorar num grau.
Nossa, imagina.
Toda cagada, com a cara toda cagada.
Maquiada, tipo, né?
Maquiada, ela olhava pra mim, chorava, e a gente se olhava, a gente conversa muito pelo olhar, né? A Xuxa olha pra mim, já entendo tudo que ela tá falando.
Uhum.
E aí... É, aí quando a gente se olhou, foi tipo assim, missão cumprida, sabe? Era isso. Tipo assim, então, a lição que eu tiro, e pode ser uma frase que muita gente fala, mas eu não tenho problema em repetir, porque ela é muito verdade. É assim, cara, quando alguém disser pra você que algum sonho seu é... Ah, isso daí, cara, não viaja, isso aí não vai rolar, isso é uma merda, isso é muito ruim. Não dá ouvido, cara. Se você acredita mesmo... Se você tá afim, quando você faz com verdade, você acredita, a coisa vai, entendeu? Ela acontece. Pode demorar, mas não desanima, vai, entendeu? Isso é lema da minha vida, assim.
Demais.
Eu tenho propósitos, objetivos, e eu sempre uso tudo que eu vivi pra me jogar pra frente, pra me impulsionar, sabe? Porque realmente sonhos, aquilo que ela fala, cara, é muita verdade, sabe?
Uhum.
A gente não, é difícil, tem vezes que a gente desanima, mas não pode desistir.
Legal.
Entendeu? Quando você tem um propósito, tem que ir mesmo, porque olha, o Maracanã inteiro cantando cinco patinhos foi inesquecível.
Eu imagino a emoção. Depois de tudo isso, né?
Verdade, nossa.
Nossa, que legal. Pô, legal demais ouvir essas histórias, assim, saber como foi que tu fez todos esses trabalhos e, depois de tudo isso, se especializando aí nesse entretenimento infantil, no público infantil e tal, hoje tu também trabalha com outros artistas, né?
Sim, trabalho com o Lucas Neto.
Sim.
Que é um menino incrível que tá...
Que tá, de certa forma, também elevando o nível das produções em outras mídias, né? Porque o Lucas faz no YouTube uma coisa que até então, com a qualidade que ele faz, ninguém nunca tinha feito, né?
É, o Lucas, ele tem muito... Assim, ele tem muitos sonhos, né? Ele é um grande sonhador.
Uhum.
É aquariano também, que nem eu.
Eu também sou.
Você... É, somos, então. O Lucas, ele é um menino que ele realmente ele sonha e ele quer realizar tudo que ele sonha. Né?
Sim.
Então, inclusive, é o lema da vida dele, a frase que ele fala, assim, que é, até a música que eu fiz na abertura do canal dele fala muito isso, vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver um mundo de fantasia, enfim, ele é muito permeado pelo sonho, pela fantasia, pela criatividade, e isso é o meu mundo, é o que eu acredito, é o meu propósito, sabe? Eu acho que... Eu não sei, assim, mas é um trabalho, é um reencontro com esse universo que me trouxe tantas alegrias,
uhum.
sabe? E que e poder somar para essa nova geração de crianças que estão aí, porque é uma nova geração, é
Sim,
a geração
claro.
Do milênio, é a geração, é a galera que está no YouTube, são crianças que estão chegando aí, que são encantadas por esse mundo dos aventureiros e por tudo que ele faz,
uhum.
e poder estar somando com ele... deixando um legado musical para essas crianças, uma memória afetiva, é mais um presente de Deus, né?
Sim.
Então, assim, é isso, cara. É muita coisa legal acontecendo. E eu acho que isso tudo vem do respeito e do trabalho que a gente faz. Porque, como a Xuxa me falou lá atrás, quando eu comecei, que é o meu lema, eu não faço nada meia aba. Então, na verdade, pode ser que alguém não goste, tudo bem, a vida é assim, ninguém agrada todo mundo, mas realmente ali tem muito amor em tudo que eu faço, sabe? Eu acho que isso acaba refletindo no trabalho, né? Na qualidade.
Com certeza. Do
trabalho. Agora tem um monte de novos aventureiros, eles seguem meu Instagram e me mandam um carinho, né? Ed, manda um beijo pro Lucas, às vezes eu encho o saco do Lucas, coitado, Lucas, faz um vídeo aqui. Aí eu mando e ele prontamente me manda. É um amor esse menino.
Que legal.
Nem fala do Lucas, sou apaixonada por ele.
Que legal.
Por todo mundo, pela Giovana, a Jess, o elenco inteiro, a equipe toda. Então, assim, é mais um presente, realmente.
Que demais. Pô, isso é muito legal. E com o Lucas, tu fez alguma coisa na frente das câmeras também?
Cara, não fiz, mas eu recebi um convite dele.
Olha aí. Spoiler,
não
então.
Sei, não sei, estou pensando. Falei pra ele assim, eu falei assim, olha, você está querendo abrir uma gavetinha que estava adormecida dentro de mim.
Olha aí.
Não vamos brincar com isso, porque isso daí pode ficar aberta pra sempre, não sei. Mas vamos ver o que vem por aí. Mas por enquanto eu tô focada na música, é muita coisa, né? O Lucas, ele claro. Tem muitas frentes, muita, tem os filmes, tem o canal, tem os projetos que ele tá querendo aí fazer acontecer e eu realmente, como eu te falei, assim, eu sou 100% o que eu tô fazendo.
Uhum,
ou eu faço, então eu preciso realmente de muita dedicação em fazer música. Tem muita gente aí que às vezes vira pra mim e fala, faz uma musiquinha aí, é rapidinho.
Né?
Não, eu nem entro no trabalho quando alguém fala isso, porque as pessoas precisam ter muito respeito por esse trabalho, que é um trabalho, assim, realmente muito, trabalhoso, é gostoso, mas é... Sabe, ele não é uma coisa assim simples, né? Para fazer bem feito, realmente tem um estudo, tem pesquisa e tem um tempo muito grande para a coisa acontecer da maneira na qual eu acredito, sabe?
E a pessoa que chega pedindo dessa forma, ela certamente nem entende, nem vai respeitar o trabalho como deve ser respeitado, né?
Nem valorizar, né?
Aí nem vale a pena começar mesmo.
Eu tenho pessoas muito, muito talentosas, então... Não faço nada sozinha, eu devo tudo aos meus parceiros. Toda a minha história, eu tive parceiros incríveis ao longo da jornada, né? Ari Sperling, já compus com tanta gente legal, Maurício Gaetani, tem o Gabriel que tá aí compondo comigo com o Lucas, muita gente legal, sabe?
Demais. E eu tava conversando com o Lucas Salles dias desses aí, ele me contou.
Meu amorzinho, eu sou apaixonada por esse menino. Ele é uma joia.
Ele é demais, ele contou uma história que ele viveu lá nos Estados Unidos, aqui não tava lá recentemente. A galera até hoje comenta muito e são muito fãs do episódio do Lucas aqui, além de tudo mais que ele faz por aí. Né?
Sim, eu vi esse episódio, e aí eu conheci o Lucas através da Camila, e aí ele falou, pô, vamos lá um dia comigo. Aí eu fui lá, conversei com a menina e tal. Mas assim, cara, como é rico esse menino lá,
ele
é meu Deus do céu, ele aprontou, como ele, cara, é uma delícia trabalhar com o Lucas, ele é um talento, viu?
Ele é maravilhoso.
Fala, tipo, o mundo não te descobriu ainda, mas a sua estrela vai brilhar, porque realmente ele é muito, muito talentoso.
Ele é muito bom, e o que eu ia falar é que conversando com o Lucas, ele me contou inclusive de um projeto que eu não sei se tu quer ou se tu pode falar sobre ele, mas que tem a ver com podcast e público infantil, né?
Tem, se ele falou é porque pode falar, né?
Ele falou que tava nas suas mãos.
Falando, hein? Tá nas minhas mãos,
ele
então.
Falou que sim.
Preparem-se que vem um projeto incrível. Na verdade, assim, eu tenho uma filhota, né, que é a Maia. Minha filha nasceu em janeiro, ela tem 5 meses. E como esse mundo infantil permeia a minha vida desde sempre, então a gente percebeu que há um espaço muito grande realmente para os pais aí que estão precisando, inclusive, de conteúdos para as crianças e tal, para podcast principalmente, para poder escutar a hora que quiser, né, onde tiver. Então a gente está investindo assim, o nosso precioso tempo para poder se dedicar a esse projeto infantil que vai ter muita coisa legal, aventura, música, história. Então a gente tá aí trabalhando, eu, Lucas e Rafael Cortez também.
Olha que legal.
É, o Rafa também tá nesse projeto. E assim que ele for lançado, assim que acontecer, a gente vai te avisar em primeira mão, pode deixar.
Por favor, vou ficar muito feliz. Não sabia que o Cortez também tá envolvido, também tem uma gravação com ele para acontecer por agora. Então, mais um assunto interessante pra gente puxar aí, porque...
Ah, eu... uma delícia, cara, trabalhar com os dois, assim, tá sendo muito...
demais.
Legal, são incríveis.
Sim.
Eu tenho muita sorte, Deus gosta muito de mim, vou te dizer.
Que legal. E eu gosto muito de podcast, né? Não preciso nem falar, e isso que tudo que tu falou é muito verdadeiro, assim, né? A praticidade, uma das belezas do podcast é tudo isso. E eu vejo pouca gente, eu acho que na verdade ninguém é focando na produção de podcast para o público infantil, assim como vocês pretendem fazer. Então vai ser uma coisa bem inovadora também.
É verdade, também. Eu na verdade, o podcast é um mundo novo para mim. Isso veio, foi um convite lindo que veio do Lucas. E, obviamente, quando ele me falou, eu sou muito movida a desafios, né?
Uhum.
Então, é um campo novo que eu falei, que incrível. Inclusive, ano passado, eu tenho um amigo meu que tem um podcast no Rio, que é o Fala Frila. Mauro, uhum. Beijo. E aí eu mandei um inbox pro Mauro. Falei, Mauro, me fala mais sobre podcast, cara. Porque eu sigo ele no Facebook, ele vive postando e tal. E eu comecei a me interessar por esse mundo, mas eu não, ainda não tinha tido oportunidade, de fato, de desenvolver algo para o podcast. Então, quando o Lucas veio com esse convite, eu falei, caramba, você chegou na hora certa, porque eu estava querendo entrar nesse mundo, entendeu?
Entendi.
E, então, está sendo uma delícia, eu tô descobrindo ainda, né? Tô caminhando, mas eu acho que... Na verdade, já me apaixonei, então... Você já viu que eu gosto de falar, né? Acho que isso daí é muito bom.
Isso é ótimo para podcasts, inclusive. Eu adoro. Quando a gente conversou, eu e o Lucas, e ele me falou, inclusive, para eu te ligar, ele falou, olha, ela gosta de falar bastante. Eu falei, nossa, mas é tudo que eu mais gosto também. Quando a gente vai fazer um episódio, eu tava lá com um convidado, e o convidado gosta de falar, para mim é muito mais legal, porque eu gosto muito de ouvir. Então faz tudo faz sentido.
Ai, que bom. Fico feliz.
Muito legal. E uma última coisa que eu lembrei agora, que tu falou do nascimento da tua filha, que foi no começo desse ano, né?
Foi.
Eu lembro muito daquelas manchetes que rolaram no final do ano passado, que era boato de que a Xuxa tava grávida, de que a Sasha tava grávida, porque ela foi vista fazendo um enxoval nos Estados Unidos. E na verdade...
Gente, sério que isso?
É certo, não soube disso?
Não, eu vi as matérias que saíram que ela tinha ido fazer enxoval com a gente e tal, mas não que tava tendo essa especulação.
Eu ouvi essa especulação de, nossa, a Xuxa tá grávida, a Xuxa vai ser vó. E aí eu fiquei, nossa, tá bom, né? Tudo bem, acontece, faz parte da vida. Mas aí agora, mais recentemente, eu fiquei sabendo que, na verdade, foi porque a Xuxa foi madrinha da tua filha, né? Então, esse boato todo aí, na verdade, era a tua filhinha que tava chegando.
Cara, que engraçado, né? Gente, eu vou te dizer, eu queria entender de onde saem essas coisas, tanta coisa que eu escuto. Meu Deus do céu, eu falo pra ela como que você aguenta ler essas coisas. Eu falo, cara, fazer o quê? Não tem como controlar.
Tem um termo novo aí, que é o jornalismo de celebridades, né? Que é o novo fofoqueiro, que eu acho que fica um pouco mais leve pra cabeça da pessoa dizer que ela é uma jornalista de celebridades, ao invés de um fofoqueiro profissional.
Nossa, essa daí eu não sabia, Brian. Não.
Eu fiquei sabendo disso, acho que foi minha mãe que me falou até, assim, foi uma conversa natural.
Foi um grande presente dela isso daí, tá? Porque essa viagem foi inesperada, ela virou, a gente vai pra lá, vamos fazer. E ela... Ah, a Xuxa é foda, cara. Desculpa. Cara, ela deu uma entrevista pra Vogue ontem, uma live. É. Lembro que dia foi um dia aí. E aí ela, a diretora lá da Vogue, acho que era diretora de conteúdo, não lembro, enfim, o nome dela agora, mas ela falou alguma coisa do tipo, olha, Xuxa, quem não gosta de você tá errado.
É isso aí.
É possível, não pode, isso não existe. Não pode. Achei tão genuíno, tão engraçado, fofo, da maneira que ela falou.
Que legal.
É por isso que eu falo, cara. Ela é muito especial, realmente. É um ser humano incrível.
Que demais.
É uma grande representante do nosso país, viu?
Sim, sem dúvida nenhuma. Pô, obrigado de novo por ter liberado esse tempo pra conversar aqui com a gente. Parabéns por todo esse trabalho.
Vou fazer que nem o Jô. Acabou?
Eu tô ouvindo um ar coletivo agora das pessoas em casa.
Dino. A gente faz um episódio 2, episódio de aniversário, daqui a um ano a gente volta.
Tem que acontecer, pô, foi legal demais. E se as pessoas quiserem te encontrar aí nas redes sociais pra ver as coisas que tu fez, as coisas que estão por chegar aí como podcast, todos os projetos.
Tem o meu Instagram. Quem sabe você tem um podcast, Brian? Quem sabe você me ajuda aí, hein?
Por favor. Pô, legal, vai ser um prazer. Se for legal, acontecer aí, no que eu puder ajudar.
Bater um papo, que delícia. Nessa quarentena, então.
Sim, tá todo mundo... Eu tenho recebido muitos feedbacks, assim, nesse período, né? A gente até, quando a quarentena começou, propusemos fazer o dobro de episódios por semana, que era justamente pra manter as pessoas em casa e entretidas ali com um pouquinho mais de podcast pra escutar. Mas a gente fez isso pensando que a quarentena ia durar um mês, né? Quando a gente viu que tava há 2 meses trabalhando em dobro, precisamos dar uma pisada no freio, assim, pra deixar as coisas acontecerem com mais calma.
Né? Nossa, é muita coisa.
Não, mas é muito legal. E com certeza, se for fazer alguma coisa de podcast, além dessa daí, que eu sei que vocês já estão muito bem assessorados, precisando de qualquer coisa, ou se eu puder acrescentar em algo, é só me chamar.
Muito obrigada, Brian. Muito obrigada. Eu quero te agradecer o convite. Tenho escutado seu podcast, é uma delícia, viciante.
Que legal, obrigado.
Vou indicar para todos, assim. Muito obrigada pelo carinho, pelo respeito, como pelo convite, principalmente. Adorei.
Que legal.
Conte comigo pro que você precisar. E é isso, você me perguntou sobre quem quiser me seguir, eu tenho o meu Instagram que é Vaninha, VanyHA. Show. É por lá que eu falo com a galera.
Legal.
E é isso, mando um beijo para todo mundo que tá aí do outro lado, que tá escutando a gente também, que conhece meu trabalho, aos aventureiros que estão aí também.
Uhum.
Quero agradecer o carinho com a gente, e é isso.
Que massa, pô, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, foi muito legal.
Um beijo grande pra você, viu? Fica com Deus.
Tchau, tchau.
Tchau, pai. Tchau, tchau.
E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Vavá Alves, cara, que legal ouvir essas histórias. Fiquei profundamente emocionado aqui ouvindo ela falar de coisas que pra gente eram tão distantes, né? Como eu falei lá no começo do episódio, eu fui uma criancinha gaúcha no sul do mundo e eu via com dificuldade a TV, porque a gente na época tinha, sei lá, porque botar bombril na antena pra enxergar e a imagem era horrível, mas tava sempre ali tentando assistir e consumir aquele conteúdo que eu achava muito legal e que marcou, como eu disse também lá no começo, muitas gerações, né? Então, muito legal ouvir em primeira pessoa essas histórias de quem acompanhou tudo tão de perto, de quem participou, né, da construção de todas essas coisas, e quero muito ligar pra Vavá de novo, ouvir mais histórias da vida dela, e se você também quiser, não deixe de nos contar isso, né, procura Eu Tava Lá nas redes sociais, manda mensagem pra mim também, que eu vou ficar bem feliz de ouvir os seus relatos ao ouvirem essas histórias aqui junto comigo, beleza? Então é isso, a gente se vê de novo na semana que vem, lembrando que o Eu Tava Lá tem mais de 120 e poucos episódios publicados aí nessa mesma plataforma onde você está, é só dar uma navegada que você vai encontrar muitos outros convidados com muitas histórias bem legais que eles contaram pra gente. Tchau, tchau.
Uma produção da Podlab, podlab.com.br.